Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora membro do Governo e senhores membros do Governo. Vamos reiniciar os nossos trabalhos com uma iniciativa legislativa, um projeto de decreto legislativo que altera o Vale de Saúde e aprova o sistema integrado de gestão de inscritos para a cirurgia das autónomas dos Açores. Por o efeito, dou a palavra ao senhor deputado Artur Lima para apresentar a iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS sempre teve uma grande preocupação com as listas de espera para cirurgia nos Açores. Esta nossa preocupação já vem de há longo tempo e há muitos anos que apresentamos iniciativas nesta Casa, iniciativas com substância e iniciativas que são absolutamente fundamentadas. Eu devo lembrar que já em 2009 o CDS tem uma iniciativa inovadora e cria o Vale Saúde, através do Decreto Legislativo Regional 13/2009 e criamos o Vale Saúde. Estávamos em 2009, portanto há 7 anos atrás que o CDS cria o Vale Saúde. Porque já nessa altura tínhamos a noção que era necessário criar instrumentos que procedessem à redução das listas de espera. 2009, Vale Saúde, que teve a adesão que teve, não teve mais por outros motivos, mas foi um instrumento que de alguma maneira permitiu reduzir as listas de espera nos Açores, não para níveis aceitáveis. E por isso mesmo, em 2014, voltamos à carga, não sem antes termos proposto várias vezes verba a quando o plano de orçamento, que foi aprovada em 2009, depois em 2010, para o reforço do Vale Saúde. Curiosamente, também achamos que tínhamos que dar mais um passo para, da avaliação que íamos fazendo, para melhorar o acesso das pessoas à lista de espera cirúrgica. E o Vale Saúde foi um instrumento muito importante, porque permitiu saber em que posição cada utente estava na lista e obrigava à publicação e publicitação no site da Direção Regional de Saúde, para as pessoas poderem saber onde que lugar estavam, para não haver, digamos assim, uns a passarem à frente dos outros. Depois, foi alargada à privada, por iniciativa do Governo, depois houve uma resistênciazinha em aplicar o Vale Saúde e passamos a aplicar, então, fizemos uma proposta em 2014, que era um projeto de decreto legislativo regional para os tempos máximos de resposta garantidos pela cirurgia no Serviço Regional de Saúde, para a cirurgia no Serviço Regional de Saúde. Foi rejeitado esse projeto de decreto legislativo regional. Mas, e como se costuma dizer, era mais um contributo que nós demos com regras. E não era apenas dinheiro para cima dos problemas que nos interessou pôr ao longo destes anos. Nós não nos limitamos a fazer propostas de dinheiro para cima dos problemas, mas sempre definindo regras, como se utilizaria o dinheiro. Primeiro definindo os instrumentos e depois dotando os instrumentos da respectiva dotação financeira. Foi sempre essa a nossa preocupação, o Vale Saúde e os tempos máximos de espera garantidos na região autónoma dos Açores, tal qual existia no continente. E como diz o povo, à terceira, parece que é de vez, e estamos efetivamente satisfeitos, por já em comissão ter sido aprovado o SIGICA, pelo Partido Socialista e pelo CDS, e que é um instrumento que também, eu acho que vai dar um grande contributo, melhor ao Vale Saúde, altera um bocadinho as regras e acho que esclarece e clarifica muita coisa. E, portanto, o SIGICA tem por objetivos identificar prioridades e garantir um tempo máximo de espera para a realização de qualquer cirurgia no Serviço Regional de Saúde, otimizando a capacidade instalada, que isso é fundamental. Envolver o utente de uma forma ativa no processo de formalização do consentimento para a realização da cirurgia. E introduzir um maior controle e maior transparência no processo de inscrição para a cirurgia e garantir ao utente a realização da cirurgia num prazo adequado à sua patologia. E, portanto, há uma série de regras que o SIGICA depois é constituído por uma unidade central a funcionar na entidade gestora e por unidades periféricas responsáveis pela gestão da lista de inscritos para cirurgia junto de cada hospital do Serviço Regional de Saúde. Ou seja, é uma entidade que vai gerir isto e vai retirar um bocadinho e vai permitir operacionalizar todas estas listas cirúrgicas. Além do mais, é suportado por uma aplicação informática que funcionará na unidade central, com recurso obrigatório às aplicações de suporte dos sistemas de informação do bloco operatório de cada hospital. E, portanto, há uma lista de inscritos para cirurgia e cada hospital deve obrigatoriamente inserir a proposta cirúrgica do utente no sistema de informação hospitalar no dia em que é identificada para a indicação da cirurgia, devendo definir a prioridade clínica do utente de acordo com os níveis de prioridade constantes da portaria que define os tempos máximos de resposta garantidos. E, portanto, eu acho que estamos aqui perante mais um instrumento melhorado no combate às listas de espera cirúrgicas que, infelizmente, são elevadas nos Açores. Infelizmente, não nos podemos orgulhar das listas de espera que temos. Infelizmente, e por isso mesmo, eu acho que o Partido Socialista, ao aprovar esta iniciativa, dá um grande sinal de querer mudar e de querer avançar para melhor e de, efetivamente, se querer melhorar algum instrumento que já tínhamos. E o CDS, mais uma vez, apresenta-se aqui com uma oposição que tem sido crítica na saúde, muito crítica temos sido, não nos inibimos nunca de criticar, mas temos tido propositura. E, mais uma vez, apresentamos aqui uma terceira proposta nessa matéria de combate às listas de espera. Primeiro o Vale Saúde, depois os tempos máximos de resposta garantidos e agora o SIGICA. Portanto, temos tido propositura e desta vez julgo que beneficiarão todos os doentes que esperam há muito tempo uma cirurgia com regras claras, com regras transparentes e o que se espera depois é que haja o devido financiamento para implementar este bom instrumento, eficaz e, sobretudo, transparente, que introduz eficácia e transparência no sistema e isso, com certeza, vai trazer um grande melhoramento a quem está à espera há longo tempo por uma cirurgia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apresentada que está a iniciativa, vamos então passar ao debate e, para o efeito, peço aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores deputados, por favor, de se inscreverem. Bom, deputado Luís Maurício tem a palavra, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu, antes de iniciar propriamente este debate, tinha uma pergunta a fazer, naturalmente, ao Senhor Secretário Regional da Saúde, porque membro do Governo e suportado pela bancada que vai aprovar conjuntamente com o CDS esta iniciativa do CDS, se o sistema integrado de doentes para cirurgia se já existia ou não. Muito obrigado.
Continua a discussão de diploma. Bom, se os deputados fazem a favor de se inscrever, se não, vamos passar à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Nós temos algumas dúvidas relativamente à eficácia desta medida, que, digamos, não será, eventualmente, a melhor para atingir o objetivo que se propõe. E dotar os serviços públicos dos meios necessários para que as listas de espera para cirurgia desapareçam por completo. Esse sim seria o caminho e não qualquer outro artifício, como, por exemplo, o Vale de Saúde. Mas eu, de qualquer forma, ainda antes de outro tipo de discussão, gostaria de perceber aqui, enfim, relativamente à proposta que é apresentada, designadamente no número 3 do artigo 6º, que permite ao utente recusar a cirurgia no sistema público sem, com isso, perder o seu lugar na lista de espera ou o seu direito ao vale de saúde. Mas que, no entanto, não garante explicitamente o direito dos utentes de recusarem o vale e permanecerem no sistema público, ainda que tenham que esperar mais. E eu gostaria, não até do proponente, mas gostaria de ouvir o Sr. Secretário Regional acerca desta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Continuam abertas as inscrições. Bom, a mesa não tem inscrições. Senhor Secretário-Geral, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, senhora membro do Governo, talvez responder de uma forma clara à interpelação que foi feita sobre deputado Luís Maurício. Existe, sim, uma tentativa de centralização do ponto de vista informático da Saúde Açores dos sistemas de informação de todos os hospitais, de forma a conseguirmos ter uma lista de espera conjunta. Como sabe, esse instrumento nunca foi formalizado do ponto de vista legal e é para nós importante. É um instrumento que tem dado dados de alguma forma concretos. Agora, não é um sistema que tenha sido imposto aos hospitais para a gestão dos próprios listas de espera cirúrgicas, porque necessita da devida formalização. Pela experiência e pelos dados que nos têm sido transmitidos, é um sistema que nos parece, de alguma forma, positivo. Eu não percebi muito concretamente a questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado Aníbal Pires. Desculpe, o artigo... Pronto, então eu vou aqui restar, já que tem mais perguntas, irei responder no seu devido tempo. Agora, gostaria de dizer uma consideração relativamente àquilo que disse, nomeadamente que o ideal seria nós dotarmos os serviços públicos dos meios necessários para resolver a lista de espera. Obviamente, Sr. Deputado, isso era o que todos nós queríamos, e seria a forma ideal de o fazer. Como se sabe, não o fazemos, não é por falta de vontade executiva do Governo Regional dos Açores, mas sim por falta de recursos humanos. Ainda hoje foi capa do Jornal de Notícias que, num hospital em Trás-os-Montes, 325 doentes ficaram sem, que estavam na lista de espera cirúrgica, ficaram sem conseguir ter a sua situação resolvida, porque a única médica que trabalhava no hospital resolveu trocar e ir para outro hospital. Isto são contingências que, infelizmente, acontecem, não por culpa, provavelmente, dos governos executivos de agora, mas por culpa de governos executivos de há muitos anos atrás, em que, por via dos números de cláusulas restritos que foram definidos nas faculdades de medicina, hoje em dia passamos por um período em que o número de médicos no país foi um número extremamente diminuto. Felizmente, essa situação foi revertida, só que, como todos nós sabemos, formar um médico leva cerca de 14 anos e, por isso, só a partir desta década é que se começará a sentir o efeito desta formação mais intensa de médicos. E aí, salvaguardar aquilo que disse, que eu acho muito bem e que acho que é o princípio que todos nós deve assistir, que é dotar os serviços públicos dos meios necessários para resolver estas questões. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Eis que, passados 2 anos e meio, caiu a máscara ao Sr. Secretário Regional relativamente ao Sistema Integrado de Doentes para a Cirurgia. Em janeiro, mais propriamente 23 de janeiro de 2014, numa nota da Lusa, se os senhores assessores dos senhores membros do Governo, para facilitar, quiserem consultar o número de documento da Lusa, o 172-089-32, o líder do PSD, Dr. Duarte Freitas, numa visita que fez ao Hospital de Ponta Delgada, propunha uma solução integrada regional para as listas de espera cirúrgicas, visando uma otimização de recursos e alertando que, se nada fosse feito, no final desse ano existiriam 10 mil doentes em espera para cirurgia. E essa solução integrada regional, continuo a citar a nota, seria uma solução que definiria, para além do registro dos doentes do ponto de vista informático, a definição de prioridades, consubstanciada posteriormente num programa adicional de produção cirúrgica. Temos consciência de que não se resolve de um ano para o outro a situação, sobretudo face ao dramatismo dos números que já atingimos, mas a solução aqui estava, a solução integrada regional para as listas de espera, mediante uma gestão conjunta das listas de espera dos doentes para cirurgia dos três hospitais. 23 de janeiro de 2014, nota da Lusa. No dia 24 de janeiro de 2014, é publicitada uma nota do Partido Socialista dizendo que a proposta do PSD de redução das listas de espera para cirurgia é cópia do que o Governo já anunciou, afirmou o Sr. Deputado Domingos Cunha. Ora, vimos agora a saber que isto não era verdade, era mentira. Portanto, não existia registro nenhum integrado. O Sr. Secretário acabou agora de dizer que era necessário uma formalização do registro informático do ponto de vista legal, se não é verdade. Qualquer registro informático não precisa, para ser integrado e conter a informação dos três hospitais, de passar aqui por esta casa. E, por conseguinte, aquilo que diziam que era uma cópia de uma proposta do PS, a proposta do PS não existia, como se está aqui a verificar. Os senhores só vieram a desenvolver mais tarde esse registro e agora, e bem, numa iniciativa do CDS, procuram utilizá-lo. Portanto, caí-vos a máscara. Os senhores, a 23 de janeiro de 2014, mentiram aos açorianos. A nossa proposta era uma proposta original, os senhores não tinham proposta alguma para a gestão integrada das listas de espera nos três hospitais. Posto isto, e considerando naturalmente, como já dissemos e já afirmamos aqui nesta casa, em outras circunstâncias, de que o Vale de Saúde é um instrumento útil e complementar a outros, tem sido, no entanto, ao longo dos tempos e desde 2009, na sua execução, desrespeitado. No seu articulado, o projeto anterior, ou o decreto que se encontra em vigor do Vale de Saúde, previa que até 15 de janeiro de cada ano, esta Câmara fosse informada dos relatórios de execução, e este também prevê, só eliminei uma outra coisinha, prevê que até 15 de janeiro de cada ano seja presente a esta Casa um relatório de execução do ano anterior para avaliar, cito, do impacto da aplicação do Vale Saúde. Ora, isto nunca foi feito nesta Casa. E se não fosse eu próprio, em nome do PSD, na Comissão de Assuntos Sociais, a solicitar esses documentos, não os teria, nem esta Câmara, por via do documento enviado à Comissão, teria. Justificou o Sr. Secretário Regional que teria havido um lapso temporal na entrega desses documentos. É verdade que houve um lapso temporal, Sr. Secretário, mas o lapso temporal foi de 2 anos e meio relativamente a 2014 e de 8 meses relativamente a 2015. Portanto, o Vale Saúde, ao longo da sua existência, tem sido desrespeitado na sua aplicação. Como têm sido também desrespeitados outras componentes da gestão dos doentes em espera cirúrgica, nomeadamente a abolição que os senhores fizeram da inscrição dos doentes no site da Direção Regional de Saúde, de modo a que cada um deles pudesse consultar a sua ordem de inscrição. Isso desapareceu. E está apenas lá inscrito, todos os meses, no dia 5 de cada mês é publicado, os valores acumulados da lista de espera em cada uma das especialidades cirúrgicas. Então, o doente deixou de ter acesso ao seu posicionamento individual. Desrespeitando também, Sr. Secretário Regional, uma legislação que o senhor próprio assinou, nomeadamente o despacho normativo número 4 de 2015, de 23 de janeiro de 2015, que dizia assim no seu ponto 4. O Sistema Informático de Alertas e Notificações da Saúde da Saúde deve notificar mensalmente, por serviço de mensagens curtas, SMS, os utentes que tenham os dados atualizados da sua ordem na lista de inscritos para a cirurgia, de acordo com o Ciclica, o tal sistema que já existia. Portanto, isto não passa do papel. O senhor continua a não informar as pessoas, os utentes, do seu posicionamento relativo na lista de espera cirúrgicas. Mas, isso é um despacho, mas o desrespeito continua, porque, apesar do senhor ter publicado a Portaria 58 de 2015, de 6 de maio, que define os tempos máximos de resposta garantidos, eles continuam a não ser aplicados corretamente. As pessoas continuam a ser ultrapassadas nos tempos máximos que deveriam esperar para serem operadas. E mais, naquilo que o senhor define no conteúdo do anexo 2 dessa portaria, como os direitos dos utentes no acesso aos cuidados de saúde, essa portaria afirma no seu artigo 2º, no tal anexo 2, direitos dos utentes à informação. A linha C, ser informado pela instituição prestadora de cuidados, quando esta não tenha capacidade para dar resposta dentro dos tempos máximos de resposta garantidos aplicáveis à sua situação clínica, de que lhe é assegurado serviço alternativo de qualidade comparável e no prazo adequado, através da referenciação para outra entidade de Serviço Regional de Saúde ou para uma entidade do setor privado convencional. Onde é que isto está, Sr. Secretário? Onde é que o senhor envia esses doentes? Manda o provedor do utente dar-lhes uma resposta formal de 3 linhas que não significa nada. Portanto, o senhor, nas decisões que toma e o seu governo, são decisões que não passam do papel e continuam a não beneficiar as pessoas. É isto que aqui está. Não fui eu que escrevi. Não foi o PSD que escreveu. Foi o governo que publicou um despacho e uma portaria de vossa excelência. Portanto, continua a desrespeitar os direitos dos utentes. Mas continua também porque nem os utentes têm a possibilidade de determinar o tempo em que estão à espera. Porque quando são colocados em espera cirúrgica, não lhes é dado um documento da data dessa inscrição. Como é que os próprios podem avaliar se o seu tempo de espera, em função da prioridade que lhe foi conferida, foi ultrapassado ou não? Portanto, de transparência, os senhores, no vosso procedimento, não têm nada e não defendem em nada os interesses dos doentes. Mas, Sr. Secretário Regional, queria também dizer-lhe, por fim, e ainda relativamente, e nesta minha primeira intervenção, relativamente ao relatório de execução do Vale Saúde de 2014, que consta como anexo ao relatório da Comissão, diz assim: no ano de 2014, portanto, tivemos conhecimento disto 2 anos e meio depois, e não a 15 de janeiro de 2015, como deveria ter sido, a vossa transparência passa por aí também. No ano de 2014 foram verificados os utentes em espera e verificou-se que no Hospital do Divino Espírito Santo era aquele que possuía o maior número de utentes em espera para além dos 18 meses, que foi um conceito que o senhor defendeu durante muito tempo. Quem esperava era só quem tivesse 18 meses e um dia de espera. Quando da data em que estava inscrito até aos 18 meses não esperava nada. Salienta-se que esses dados estavam disponíveis no sistema informático de gestão de lista de inscritos para a cirurgia dos Açores, portanto ele já existia. E foram avaliar as especialidades onde as pessoas se encontravam mais tempo à espera. E concluí-se, cito, que a maioria dos utentes do H10 aguardavam por uma intervenção cirúrgica nas especialidades de oftalmologia e ortopedia, sendo que a maioria dos utentes inscritos nessas especialidades aguardavam cirurgia para procedimentos faco de emulsificação, portanto, aspiração de cataratas, 196 utentes, e substituição total de Anca, 164 utentes, respectivamente. E depois veja este requinte. Nesse sentido, sendo a FACO, a emulsificação e a aspiração de catarata o procedimento que apresentava o maior número de utentes em espera, e a catarata um problema que tem um grande impacto na qualidade de vida dos utentes, interferindo na sua autonomia e nas suas atividades cotidianas, considerou-se importante abranger este grupo. Ô Sr. Secretário, a questão não foi essa. A questão é que operar as cataratas na Clínica de Bom Jesus pelo Vale Saúde que os senhores emitiram aos utentes era bem mais baratinha do que fazer a tal substituição do joelho que estava para ser colocado uma prótese, como os senhores aqui reconhecem. Sendo inadmissível reconhecer, do ponto de vista clínico, que uma incapacidade determinada para uma artrose do joelho que precisa de uma prótese não é inferior à incapacidade determinada para uma catarata. Mas a questão é diferente, dizia eu. É que o custo que a Clínica de Bom Jesus vos levava por cada utente era de 800 e, por cada catarata, 809,25 €. E o valor que os senhores necessitariam para pagar para fazer uma substituição total do joelho era de 4.937,61 €. Ou seja, os senhores tinham um dinheirinho para utilizar, procuraram sem respeito de tempos de espera operar aqueles que vos era mais barato, deixando os outros que tinham igual ou superior incapacidade para operar. Portanto, a questão fundamental era a diferença do dinheiro. Uma última apreciação por agora à questão da iniciativa por aqui apresentada pelo CDS. O Vale Saúde tem vindo a evoluir, portanto, nos seus conceitos, têm-se aproximado daquilo que são os conceitos defendidos pelo PSD e, nomeadamente, nesta iniciativa, reconhece as entidades públicas como entidades onde se podem operar esses doentes. Durante muito tempo, considerou apenas e só as entidades do setor privado e do setor social. Naturalmente, consideramos que este instrumento é um instrumento útil para a resolução do problema dos 10.294 doentes que se encontram em espera a 31 de agosto em espera cirúrgica. Não é a nossa solução, mas é uma solução. Porque nós entendemos que esses doentes deverão ser operados nas unidades públicas de saúde, entenda-se hospitais, fora do seu horário normal de trabalho, respeitando os tempos máximos de resposta garantidos, de forma contínua e não apenas de forma focalizada e pontual, como este projeto prevê na sua execução.
Para participar no debate, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Vale de Saúde tem evoluído em mais uma solução. Acabou de dizer o Sr. Deputado Luís Maurício e nós concordamos. O Governo Regional dos Açores e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendem que com esta alteração do Vale de Saúde será uma melhor opção para a diminuição crónica das listas de espera cirúrgicas e para a transparência do sistema. Reforçar a produção cirúrgica e reforçar a produção acrescida tem sido uma prioridade do Governo Regional dos Açores. O Governo Regional dos Açores está a fazer um esforço para a captação de médicos anestesistas. No Hospital de Ponta Delgada houve um acréscimo de mais de 200 cirurgias. Muitos doentes de Santa Maria já foram operados no Hospital da Horta. Esta alteração adequa as necessidades à realidade existente e vai ao encontro daquilo que existe no modelo atual. Faz sentido a adaptação porque os doentes possuem uma legislação que permite resolver a sua situação de uma forma mais célere. É certamente uma medida que favorece os utentes. É necessário produzir mais, todavia é importante sublinhar que houve um aumento de 18% na produção cirúrgica nos três hospitais da região autónoma dos Açores. Há um esforço de todos para melhorar a acessibilidade dos doentes, para o aumento e fixação de recursos humanos especializados e para a produção cirúrgica efetiva. O Governo Regional dos Açores e a Secretaria Regional de Saúde têm feito um esforço para diminuir os tempos de espera. Ver em números absolutos é uma forma de interpretação que não reflete o trabalho efetivo na resolução deste problema. Há um esforço adicional na diminuição do tempo de espera para o tempo de máximos garantidos. O modelo fica mais transparente. Todavia, há sempre necessidade de melhorar, porque há sempre falhas detectadas e referenciadas no sistema que necessitamos de as ampliar e as aperfeiçoar. A saúde é um assunto muito delicado e de grande interesse para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É preciso dizer uma coisa muito simples, que por vezes não é entendida por muitas pessoas tendencialmente negativas. Hoje o Serviço Regional de Saúde está muito melhor do que há uns anos atrás e estará muito melhor e mais eficiente nos próximos anos, disse.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhores e seus deputados, senhores e seus secretários, eu já explicito melhor a questão que lhe coloquei, mas de qualquer forma tenho aqui uma outra questão para colocar ao seu secretário, e que tem a ver com o seguinte: entre 2012 e 2013, qual era o número de doentes que estavam na lista de espera cirúrgica que com 50% ou mais do tempo máximo de resposta garantida? 2012 e 2013. Precisava de, até para avaliar da eficácia desta medida do Vale de Saúde. Quanto à pergunta que há pouco lhe fiz, que gostaria... Quanto à pergunta que há pouco lhe fiz, que tem a ver com o ponto 3 do artigo 6º da proposta de decreto legislativo regional que o CDE nos apresenta aqui, e que diz assim: entre os 50% e os 100% do tempo máximo de resposta garantida, os utentes podem ser convocados por qualquer hospital público do Serviço Regional de Saúde, podendo o utente recusar a cirurgia sem que isso condicione a sua integração na lista de inscritos para cirurgia. Isto julgo que tem aqui um significado, e que é o seguinte: significa que se pode recusar a cirurgia no serviço público sem perder, portanto, recusar no serviço público para utilizar o VAL. Mas não é isso, mas isto então precisa de ser melhor explicitado, e eu gostaria então que Vossa Excelência, Sr. Secretário, explicitasse esta, o que é que efetivamente isto significa, este ponto 3 do artigo 6º. É que para mim significa isto, a leitura que eu fiz. E há aqui depois uma outra questão que decorre desta e que tem a ver, e que decorre desta, ou melhor, está também ligada a esta, e que tem a ver com o seguinte: é que no articulado deste diploma também não garante explicitamente o direito dos utentes de recusarem o VAL e permanecerem no sistema público, se assim o entender. E julgo que esta questão é importante. Não sei. Não, eu depois já lhe explico porquê na próxima intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tentei agora a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros de governo, eu peço esta intervenção e faço na sequência das afirmações do deputado Luís Maurício, que fez uma personalização de uma afirmação minha que está transcrita e leu no comunicado da Lusa. Gostaria de dizer ao Sr. Deputado Luís Maurício de que a minha máscara é a mesma, aquela que está aqui como está na rua, e que não minto, nem costumo mentir, nem aqui nem na rua. Quem me conhece sabe como me comporto na minha vida pública e na minha vida política e privada. E depois gostaria apenas de fazer uma pergunta, Sr. Deputado, para depois uma outra intervenção. Sr. Deputado Luís Maurício, o senhor afirmou que o Sr. Deputado Duarte Freitas, à saída de uma reunião com o Hospital de Ponta Delgada, propôs uma alternativa à recuperação das listas de espera. Faço-lhe a pergunta: essa proposta foi feita e entregue ao jornalista ou essa proposta foi feita e entregue nesta Assembleia para ser apreciada, ser discutida e ser aprovada. Muito obrigado. Era só
a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, da parte dos partidos da oposição, e muitas vezes as pessoas esquecem-se, no âmbito da sua atividade política, que nós estamos num sistema parlamentar, da parte dos partidos políticos, dos diversos grupos parlamentares, é nossa obrigação avançar aqui com soluções concretas para resolver os problemas e não apenas ficar à espera que o Executivo os faça. Ou seja, o nosso sistema parlamentar não é um sistema pura e simplesmente de crítica ao Executivo. E é, deve ser, e é assim que deve funcionar com responsabilidade, também é um sistema que pressupõe que também os partidos da oposição e os diversos grupos parlamentares têm a obrigação de apresentar soluções. A verdade é que, em relação ao Vale de Saúde, o CDS-PP, ao longo destas legislaturas, pela pessoa do seu líder parlamentar e do partido, o deputado Artur Lima, tem vindo a aperfeiçoar um sistema e tem vindo a ter uma postura proponente nesta matéria. Há quem tenha, como por exemplo a esquerda parlamentar, neste caso PCP, exclusivo, estou só a falar de PCP, que tenha uma postura de que é aquela postura utópica de que é o Estado que deve resolver e, portanto, é o tipo de questões que são solucionadas como aquelas que estão na Constituição, que é todos têm direito à habitação, todos têm direito. Bom, mas esses direitos depois não são. Esses direitos têm de facto que funcionar, porque estar lá escrito na Constituição ou existir algo que é pura e simplesmente definido em abstrato, como por exemplo no sistema venezuelano, todos têm direito a tudo. Na prática, muito poucos usufruem de alguma coisa. Portanto, eu considero que é importante é sairmos da definição meramente teórica e tentarmos encontrar soluções. E evidentemente que o CDS tem vindo a fazer em relação a esta temática, que é algo que não está solucionado na região, mas eu estou absolutamente convencido que se não têm sido estes instrumentos que o Sr. Deputado Artur Lima tem apresentado de forma sucessiva em diferentes legislaturas e aperfeiçoado, eu penso que nós teríamos hoje um problema de muito maior dimensão. E nesse sentido eu chamo a atenção para os mecanismos que aqui estão previstos, nomeadamente o número 1 do artigo 7º, que diz: nos casos em que o Serviço Regional de Saúde não consiga dar resposta dentro dos prazos, é emitido pela Unidade Central e para o hospital em que o utente se encontra em lista de espera um vale de saúde. É evidente que há quem diga, bom, mas a resposta não é essa, a resposta deve ser integralmente pública e se o Governo não financia devidamente o sistema, bom, o problema não é nosso, nós ficamos aqui dentro dos nossos princípios, os nossos princípios é que o Governo deve financiar o sistema, se não financia o sistema, estamos aqui no Parlamento a criticar o Governo Regional e pronto, esta é a nossa postura. Ora, eu penso que se deve tentar encontrar uma solução para além do subfinanciamento do sistema, que é da responsabilidade do Governo Regional, e reconhece-se isso, essa é uma crítica que temos vindo a fazer de forma recorrente, há um subfinanciamento do Sistema Regional de Saúde ao longo de todos estes anos, que carreta enormes dificuldades, mas não podemos ficar por aqui, por esta crítica política. Isto é algo que toda a gente percebe. Há um subfinanciamento do sistema. Mas, além disso, o que nós devemos fazer é criar mecanismos que possam melhorar a capacidade de resposta. E é isso que, neste momento, é esse o princípio e é esse o objetivo que pretende atingir esta proposta do CDS-PP nesta matéria. E, por isso, nós vamos votar favoravelmente esta iniciativa.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício. Tem então a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras, senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Sr. Deputado Luís Maurício, eu vou apelar à sua integridade e honestidade intelectual, que lhe reconheço e que penso que todos nós lhe reconhecemos. E o Sr. Deputado, creio que pela época em que se encontra ou que nos encontramos, omitiu parte do relatório da aplicação do Vale de Saúde de 2014. Ficou-se apenas nas cirurgias da catarata. Quando acusou o Governo de não ter dinheiro para emitir vales de saúde para próteses totais do joelho ou próteses da anca, esqueceu-se de ler o resto que aqui está. Mas eu vou ler para que todos fiquemos com a noção exata do que tem sido. Vamos às cataratas. Se o senhor, se considerarmos que se foram a uma cirurgia bilateral, foram operados 98 doentes. Na ortopedia, artroscopia de joelho, 46 doentes. Artroscopia do ombro, 1 doente. Revisão de substituição do joelho, 1 doente. Substituição total da anca, 59 doentes. Substituição total do joelho, 164 doentes. Bom, eu penso que estes números, que a aplicação do Vale de Saúde, que é uma medida que o Governo acolheu, apoiou, como grupo parlamentar do Partido Socialista, porque é mais um meio de tentarmos ultrapassar as dificuldades que temos na recuperação de listas de espera, são uma evidência. E por isso, tal como aqui já foi assumido pelo grupo parlamentar e pelo seu deputado Ricardo Cabral, o grupo parlamentar do Partido Socialista com certeza que irá dar a seu voto favorável a este aperfeiçoamento do Vale de Saúde trazido pelo CDS-PP. Muito obrigado.
Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu julgo que também não percebi bem a objeção do Sr. Deputado Luís Maurício. Segundo eu percebi, deve, no entender do PSD, ser única e exclusivamente o setor público a dar resposta às listas de espera. Era essa a questão que eu lhe queria colocar. Se deve ser apenas nos hospitais públicos a darem resposta às listas de espera. Porque eu julgo que o Sr. Deputado Luís Maurício, da maneira que estamos e nas listas de espera que temos, e que o Sr. já aí quantificou, eu julgo que é preciso usar todos os meios ao nosso dispor. E é preciso usar meios ao nosso dispor e que algumas vezes até ficam mais baratos usando o setor social que usando o setor público, como Vossa Excelência muito bem sabe, se eu parar de fora do sistema ou do horário de trabalho. E, aliás, como muito bem sabe, e se quiséssemos ir discutir o passado, que não quero, o que me interessa é o futuro e daqui para a frente, eu próprio critiquei aqui nesta casa, quando houve aqui, antes de 2009, não andava cá a Vossa Excelência, mas já andava quem falava cá sobre saúde, onde o hábito era tirar dinheiro para cima dos problemas, nomeadamente no Hospital de Ponta Delgada. E onde não se resolveu rigorosamente nada, ou resolveu-se muito pouco, no tal sistema que o PSD defende e no tal sistema que o PSD pôs milhões e propunha milhões e propunha milhões no Hospital Ponta Delgada em 2007. É só apelar no orçamento e vermos quais eram as propostas e para quê. Portanto, era o sistema que o Governo tinha, era o sistema de apenas o sistema público fora do horário de trabalho e como nós sabemos, para se fazer esse sistema é preciso haver regras claras que imponham determinado número de cirurgias feitas, têm que ser feitas no horário de trabalho e só depois então usar o tempo restante para operar dentro da unidade de saúde. E quando a unidade de saúde não tiver capacidade de resposta, recorrer ao setor social. E se o setor social não tiver resposta, recorrer ao setor privado. Eu julgo que Vossa Excelência não se opõe a isso e o PSD não se oporá a isso. Eu percebi da sua intervenção que era essa a sua objeção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do PCP, eu percebo perfeitamente que não possa apoiar a economia privada, que não queira apoiar as instituições privadas de saúde e que não queira apoiar o setor social, com umas tantas casas, enfim, não queira apoiar e que seja apenas no sistema público, mas eu vou lhe dizer, Sr. Deputado, ao CDS interessa apenas os doentes, onde eles são operados, a mim é irrelevante. Desde que o seu sofrimento seja aliviado, por mim, ser na privada ou ser na pública, e se a pública não tem capacidade de resposta, vamos procurar onde há capacidade de resposta e o mais rápido possível, é isso que temos que fazer. De resto, eu parece-me que isto é suficientemente claro, e aliás volto a insistir que deve ser divulgado no site da internet a lista de inscritos para cirurgia, salvaguardando sempre a identidade dos beneficiários, é o artigo 8º, atualizada mensalmente, e um relatório trimestral sujeito a homologação do membro do Governo com competência em matéria de saúde. Ou seja, está aqui tudo. Se o Governo não cumpre, cumpre-nos a nós fiscalizar se efetivamente está a ser ou não ser cumprido. As regras estão cá. E eu acho que se o setor público, se o privado não dá a resposta, se o setor público não dá a resposta, está elencado aqui, o sistema começa, o artigo 1 é claro, a cirurgia programada que é efetuada no bloco operatório, nos hospitais. O Vale de Saúde, a entidade prestadora e, portanto, a lista de inscritos para a cirurgia. Está tudo claro, porque não há dúvida nenhuma. Qualquer pessoa, qualquer que pegue nisto, vê as regras, vê como é que funciona, vê a lista, vê a transparência no processo e vê que se não houver, tem as regras nos tempos máximos de resposta garantidos, se não forem cumpridos, é emitido o Vale Saúde, esse Vale Saúde é usado no setor social ou no setor privado, os doentes seguem a sua ordem na lista, e pronto, eu não sei o que é preciso mais. É preciso dinheiro, talvez, para pôr isto em vigor, porque é a parte que aqui está, que depende da parte orçamental. Agora, avaliar incapacidades, se é mais grave ficar sem ver, se acrochear de uma perna, eu não vou por esse assunto, eu não vou por essa matéria, nem me vou meter nesta. Quem define prioridades é o Governo. A Secretaria Regional da Saúde tem por obrigação, tendo os dados que tem, que eu não tenho, e o Sr. Deputado Luís Maurício, podemos ter acesso informalmente a algumas coisas, mas quem tem os dados é a Secretaria Regional da Saúde e os hospitais. E, portanto, eles definirão qual o tipo de patologias que devem dar prioridade, qual o tipo de, se é mais barata, se é mais cara. Pois eu aí não quero sequer meter, nem sequer voltar a esse assunto. O que me interessa é que há aqui um sistema que é aprovado nesta casa, que é para o futuro, que melhora o que está até agora, que não é apenas ganhar, e é uma proposta efetiva feita nesta casa, é um projeto de decreto legislativo regional que vai entrar em vigor e que o Governo é obrigado a cumprir. Não fizemos apenas uma proposta de jornal, é uma proposta nesta casa, é um decreto legislativo regional nesta casa. E é isto que nos define, e que nos define há anos, não é de agora. É há anos que nós trazemos propostas para combater as listas de espera. Não é só de 2012 para cá. Já há anos que nós combatemos isso, que nós enfrentamos isso, que nós denunciamos isso, mas além de denunciar, tivemos sempre e teremos sempre propositura. E o CDS, se estiver cá na próxima legislatura, há de avaliar isso daqui a 2 anos e, se for necessário, fazermos outro. Cá estaremos para o fazer, mas certamente não será numa conferência de imprensa, será nesta casa.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Domingos Cunha, eu não quis personalizar na sua pessoa a transmissão de afirmações que se vêm a verificar 2 anos depois, como sendo não verdadeiras. O senhor foi a porta-voz de uma informação que lhe foi transmitida, mas o que se verifica, como eu consegui demonstrar, é que, na verdade, a nossa proposta não era nenhuma cópia da do PS, porque o Partido Socialista, nessa matéria, não tinha proposta nenhuma. Em segundo lugar, quero lhe dizer, Sr. Deputado, com toda a consideração que lhe tenho por si, e que sei que é recíproca, que o senhor se enganou a ler o relatório de execução de 2014. Então, eu vou ler do princípio a fim. Com prejuízo do meu tempo, mas vou ler. Diz assim: foi necessário analisar quais as especialidades e ainda qual o procedimento que levava os utentes a aguardar mais tempo. Concluiu-se que a maioria dos utentes do H10 aguardavam por uma intervenção nas especialidades de oftalmologia e ortopedia, sendo que a maioria dos utentes inscritos nessas duas especialidades aguardavam cirurgia para os procedimentos de facoimunossificação, aspiração de catarata, 196 doentes. Revisão da substituição do joelho, 1. Substituição total da anca, 53. Substituição total do joelho, 164. Vasectomias, 3, num total de 470. Nesse sentido, estou a citar, sendo a facoimunossificação e aspiração de catarata o procedimento que apresentava o maior número de utentes em espera, e a catarata um problema que tem um grande impacto na qualidade de vida dos utentes, interferindo na sua autonomia e nas suas atividades, considerou-se importante abranger este grupo. Portanto, ao Sr. Deputado, tem que reconhecer que foi o senhor que se enganou. Foi feito um levantamento dos doentes que se encontravam há mais de 18 meses em espera por uma cirurgia. Foram nesses dois grupos de áreas cirúrgicas, ortopedia e oftalmologia, e optaram por tratar os doentes de oftalmologia que tinham cataratas porque eram em maior número. Portanto, ao Sr. Deputado, espero que o senhor venha agora aqui reconhecer que não fui eu que me enganei, que foi o senhor que se enganou e que a minha idoneidade não pode ser posta em causa relativamente às afirmações que eu fiz, porque elas são absolutamente verdadeiras e é isto que consta do relatório. Depois, finalmente, queria dizer o seguinte: cada um apresenta as suas propostas políticas da maneira que entender. E nós, em janeiro de 2014, fomos pioneiros na defesa da recuperação das listas de espera cirúrgicas. Definimos publicamente e, a partir daí, por várias vezes, a defesa de um sistema integrado de gestão de doentes em espera para cirurgia nos três hospitais, que potenciasse a capacidade de cada um dos hospitais, de forma integrada, em operar esses doentes. Definimos também a nossa opção que o sistema a seguir nos Açores deveria ser idêntico àquele que se gera no espaço nacional, respeitando os tempos máximos de resposta garantidos, sendo que a dois terços desse tempo o hospital onde esse doente está inscrito deveria responder se estava ou não habilitado no terço restante a operar esse doente em horário normal de trabalho. Se não o tivesse, devê-lo ir operar fora do horário normal de trabalho, como o Governo, dois anos depois, em novembro de 2015, reconheceu, criando um programa de cirurgia adicional, mas apenas para 25% do trabalho executado em tempo normal. Portanto, as nossas propostas foram sempre muito claras a esse respeito. Entendemos que era assim que as devíamos apresentar. Elas não são menos eficazes nem menos transparentes para os açorianos, sendo apresentadas fora desta casa ou sendo apresentadas dentro desta casa. O que nos entristece, senhoras e senhores deputados, é que estejamos todos, e reconheço que todos, inclusivamente o Governo, dentro das suas possibilidades, que têm sido insuficientes para resolver esse problema, e haja problemas impensáveis de poderem acontecer, que são limitadores de operarem esses doentes. Quem imaginaria que as salas do bloco operatório do Hospital de Ponta Delgada não funcionariam, que o seu ar-condicionado estaria avariado? Isto é que se deveria preocupar, porque a gestão dos hospitais nem dinheiro tem para satisfazerem os contratos de manutenção do ar-condicionado. Isto é que é uma vergonha, senhores deputados.
Para participar no debate, é a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhores secretários regionais. Bom, bem, nós compreendemos que o momento que vivemos, que às vezes acicata os espíritos e alguma exuberância, que é aquilo que é natural que isso aconteça. Mas, senhor deputado Luís Maurício, o senhor vai-me desculpar, mas à medida que lhe começa a faltar alguns argumentos, vem agora com ar-condicionado do hospital. Do ar-condicionado, até porque o hospital teve a oportunidade de responder claramente, mas vou responder, Sr. Deputado Marinho, não tem problema, eu vou-lhe ler, eu também sei ler, e penso que qualquer um deputado sabe ler. Veio falar agora no ar-condicionado, quando o próprio Conselho de Administração do Hospital já o disse publicamente o que é que aconteceu. Uma sala, três doentes, e foi o mês de agosto, aquele em que maior número de doentes foram operados desde os últimos anos. Portanto, isso é uma situação à parte marginal deste processo. Mas, voltando ao relatório, Sr. Deputado, está escrito em cima, todos nós sabemos ler português, 196 utentes e substituição total de joelho de 164 utentes. Mas mais, vamos ler o que está abaixo, que é aquilo que o senhor disse que nós mentimos. É importante salientar que esta análise não teria sido possível sem o recurso ao sistema informático de gestão de lista de inscritos para a cirurgia dos Açores, SIGLICA, o que permitiu de ter o controle sobre o processo do Vale de Saúde, o que anteriormente estava dependente da informação que era remetida para os hospitais de Serviço Nacional de Saúde. O Vale de Saúde abrangeu utentes que se encontravam inscritos desde 2011 e 2012, sendo que permitiu resolver as situações dos utentes mais antigos que se encontravam inscritos nesta especialidade e para estes procedimentos. Portanto, é um instrumento útil para recuperarmos as listas de espera, além do esforço que tem sido feito do setor público. E é bom aqui recordar que o setor público e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer aqui registar com muito agrado a evolução brutal que temos assistido no Serviço Regional de Saúde, na sua forma não só de constituição, mas sobretudo na forma como trabalha, tem vindo a trabalhar, na qualidade do serviço prestado, no aumento da produção. E na área cirúrgica, nos últimos anos, quero dizer que é com muita satisfação que em produção normal registamos um aumento que ronda os 18,5%. Como também é importante lembrarmos que as novas filosofias de recuperação de lista de espera passa também pela cirurgia do ambulatório, também quero aqui registar, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista falo com muito gosto, que nos últimos dois anos, três anos, quatro, de 2012 para 2015, aumentámos em 51,9% as cirurgias do ambulatório. Isto quer dizer que os nossos profissionais e as nossas unidades de saúde trabalham e trabalham bem e vão continuar a trabalhar em prol das açorianas e dos açorianos. Muito obrigado.
Muito bem.
Para a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores secretários regionais, eu continuo a aguardar que o Sr. Secretário Regional, possa prestar alguns esclarecimentos, de qualquer forma, e como eu vejo que o Sr. Secretário não está assim com muita vontade, eu vou adiantando aqui algumas questões relativamente e que estão relacionadas com a pergunta que lhe fiz. Aliás, eu fiz a pergunta relativamente a 2012 e a 2013, quantos doentes é que estavam com um tempo de espera de 50% ou mais de tempo de espera, tempo máximo de espera garantido, assim. E porquê? Porque relativamente a 2012 e 2013, segundo o relatório da Saúde Açor sobre a execução do Vale de Saúde, foram atribuídos 50 vales de saúde, recusados 4, e dos 46 utilizados, isso equivale a 30 utentes, uma vez que parte dessa cirurgia eram situações de bilateralidade e, portanto, cirurgias aos dois olhos, e, portanto, 30 utentes. Isto também importa até para ver de que dimensão estamos a falar relativamente à atribuição do Vale de Saúde. Relativamente a outros números que já aqui foram enunciados e que dizem respeito à execução do Vale de Saúde em 2014, foram identificados 470 doentes com um tempo de espera superior a 18 meses, já foi aqui anunciado, quer por Dr. Domingos Cunha, quer por deputado Domingos Cunha, quer por deputado Luís Maurício, quais eram os procedimentos cirúrgicos que eram necessários, mas vamos ver o que é que aconteceu, quem é que beneficiou do Vale de Saúde. O Vale de Saúde foram atribuídos 80, foram recusados 5, e dos 75 vales utilizados, 61 utentes foram beneficiados, porque também neste caso havia um conjunto de cirurgias que tinham a ver, que eram cirurgias aos olhos e eram de bilateralidade e, portanto, 61 utentes é que foram abrangidos. E é disto que nós estamos a falar, portanto, a dimensão também do Vale de Saúde e a importância do Vale de Saúde também deve ter esta perspectiva de análise. Até porque, em termos, e isto agora vai para o campo então dos princípios, e de facto nós consideramos que o que se deve investir e onde se deve afetar dinheiro público é exatamente aos serviços públicos. E nós não estamos a falar, aliás, como os números demonstram, isto não quer dizer que não haja longas listas de espera. Mas, relativamente àquilo que está definido para o tempo de resposta, o número não é assim tão alto e a eficácia da medida do vale de saúde abrange um número muito reduzido de doentes. Ora bem, mas ainda há aqui uma outra questão que eu julgo até que o proponente deveria ter algum cuidado para que a eficácia desta proposta pudesse ser aquela. Há pouco usava-se aqui o argumento do subfinanciamento do sistema público de saúde. Bom, mas aqui o que está proposto no número 2 do artigo 7º é a emissão de vales de saúde está limitada à verba inscrita no plano de investimentos anual aprovado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É evidente que trata-se de afetação de dinheiro público e nós não sabemos qual é o valor que vai ser afetado. E, portanto, a eficácia desta medida fica sempre dependente daquilo que o Governo Regional afetar para esta medida. E afetar por afetar, julgamos que o caminho político que devia ser seguido não era, digamos, este, designadamente abrir, porque também há aqui uma diferença entre a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Artur Lima quando foi criado o Vale de Saúde, relativamente a esta, porque agora abre o setor privado. Agora abre o setor público. Mas há aqui algumas nuances, efetivamente, relativamente ao leque. E a questão é esta. Aquilo que o Governo devia fazer era afetar os recursos ao sistema público. Porque como nós vemos, o número de intervenções cirúrgicas que foram feitas ao abrigo do Vale de Saúde não são assim tão... não é um número tão significativo quanto isso. E porque é que o serviço público não responde a isto? Se o número... quer dizer, em 2014 foram 61 doentes. Entre 2012 e 2013
senhor deputado,
foram 30 doentes.
Peço-lhe que termine, que o senhor tempo está a esgotar.
Eu termino já, senhor Presidente. Portanto, senhor Secretário, eu gostaria de perceber qual foi o custo da implementação desta medida do Vale de Saúde e porque é que o serviço público não conseguiu responder a esta situação. E isso, é disto que se trata, é uma questão de princípio e é efetivamente uma questão de princípio que o PCP não pode dar apoio a esta medida do Sr. Deputado. Não podemos dar apoio a esta medida do CDSPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela sua tolerância.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, não deixa de ser estranha e curiosa esta posição do Partido Comunista Português, porque o Sr. Deputado Aníbal Pires está equivocado na sua análise e no seu historial. É que o Vale Saúde, a grande alteração deste em relação ao Vale Saúde, é que este justamente abre para o público, que é aquilo que o senhor quer. E antes era só o privado ou social, e portanto agora pode ser o público. O senhor está equivocado. Portanto, o senhor não analisou bem a proposta. A proposta abre e põe público, social e privado. É a grande alteração. É a alteração que até vai de encontro àquilo que o seu partido defende. E, portanto, se o senhor é contra, olha, eu não tenho bem que lhe faça. Os doentes dos Açores é quando ficar agradecidos ao Partido Comunista Português por ser contra uma iniciativa que visa reduzir o número de utentes à lista de espera. Que visa reduzir o ponto 2 do artigo 7º, eu posso lhe explicar tudo o que o Sr. Deputado quiser. Agora, o que eu não percebo é porque é que o Sr. Deputado se impõe contra instrumentos que visam reduzir a lista de espera. que visa apenas aliviar o sofrimento dos doentes e abre ao setor público. É uma conta, mas eu já sei que eu, se me permite também a graça, Sr. Deputado Aníbal Pires, da próxima vez eu vou fazer mais um alargamentozinho e vou propor que os doentes sejam operados em Cuba. Aí talvez o Sr. Deputado vote a favor. A gente propõe também que os doentes possam ir a Cuba, ser operados, nomeadamente às cataratas, ou foi aí muito famoso, aí no continente, e portanto... Exatamente. E portanto aí o Sr. Deputado votará a favor disso. E, Sr. Deputado Aníbal Pires, conhece alguma medida, algum projeto do Governo que seja executável sem verba no orçamento e no plano? Então, o Vale Saúde também tem que ter. Ou seja, e o Sr. Deputado Aníbal Pires alguma vez colocou verba no plano e orçamento para o Vale Saúde? Fez uma proposta de reforço de verba para o Vale Saúde? Fez? Então pronto, Sr. Deputado, estamos conversados. O que interessa é que esta iniciativa é positiva, vem numa perspectiva e numa trajetória de melhoramento consecutivo do acesso à cirurgia, quer programada, quer depois, quando as unidades públicas não têm capacidade de resposta, haver mais resposta para os utentes. Isto é muito positivo, isto cria emprego, isto fomenta a economia no setor social e no setor privado. E isso para nós é absolutamente fundamental. É uma medida de alcance social, mas também económico e que bem precisa a região autónoma dos Açores. E é também uma medida que permite a fixação de jovens enfermeiros, de jovens profissionais de saúde, que não tendo emprego na pública por as vagas estarem esgotadas, possam também, em pequenas unidades de saúde e cirurgia de ambulatório, exercer a sua cirurgia, exercer, enfim, pequenas cirurgias, que também estão, como já se viu, incluídas, em alguns casos, aqui, e, portanto, em pequenas unidades clínicas que possam vir, e a iniciativa privada, com certeza, que permite fixar mais jovens na região. Contra tudo isto, o Partido Comunista é contra, temos pena.
A mesa não tem mais inscrições, e assim sendo, vamos proceder à votação na generalidade do diploma. Não, já passei à votação. Pá, isso é o jogo. Eu pedi e informei a Câmara que não havia inscrições, passei à votação e agora não posso voltar atrás, de acordo com o regimento. Pá, peço imensa desculpa. Pá, não. Pá. É chato. Os senhoras e os seus deputados que concordam, mantenham-se a favor como estão. Senhor deputado que se abstém, faz favor de sentar. Senhor deputado que vota contra, faz favor de sentar.
O projeto de decreto legislativo regional apresentado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e um voto contra do PCP. Uma abstenção. Foi contra a abstenção.
Contra. Passamos agora à votação na especialidade. Não há propostas e se não houver objeção da Câmara, eu votava todos os artigos, portanto, do primeiro ao 11º. Portanto, vamos votar do primeiro ao 11º na especialidade dos artigos. Senhor deputado, faz favor. Então vamos votar na especialidade do primeiro ao quinto. Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Os senhores deputados que concordam, mantenham-se a favor como estão. Senhor deputado que vota contra, faz favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 28 votos a favor do PS, 16 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e 1 voto contra do PCP.
Agora, então, do artigo 6º, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, Sr. Deputado Artur Lima,
Relativamente ao número 2 e 3 do artigo 6º, eu gostaria que explicitasse o conteúdo dos mesmos. Sinceramente, restam-me dúvidas. Os doentes, nomeadamente no ponto 2, até esgotar 50% do tempo máximo de resposta garantido, são convocados pelo próprio hospital para serem operados, e entre os 50% e os 100% do tempo máximo de resposta garantido podem ser operados noutro hospital, conjugando isto com o artigo 9º, onde se diz que haverá uma regulamentação sobre os tempos máximos de resposta garantido, incluindo os níveis de prioridade, que já estão publicados. O Vale Saúde é aplicado aos que ainda não concluíram o tempo máximo de resposta garantido ou aos que já o ultrapassaram? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Maurício, eu acho que isto é português, é perfeitamente claro. Até 50% é o hospital, quando ultrapassa esse tempo. Pode ser qualquer um dos outros hospitais, é perfeitamente claro. Até esgotar 50% pelo hospital da inscrição, onde o doente está inscrito. Ultrapassando 50% é em qualquer hospital. É português, Sr. Deputado Luís Maurício. Eu não lhe posso explicar mais do que isso. E, portanto... O Sr. Deputado tem alguma dúvida? Inscreva-se e pergunte. Eu estou a esclarecer o Sr. Deputado Luís Maurício. E, portanto, para mim é claro, não há o hospital da inscrição.
Está esclarecida a questão?
É, pode.
Posso pôr à votação o artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º? Considerando esclarecida essa questão do artigo 6º? Então vou pôr à votação do artigo 6º ao 11º. Os senhores deputados que concordam, mantenham-se, por favor, como estão. Está à votação, Sr. Deputado. Os senhores deputados que concordam, mantenham-se, por favor, como estão. O artigo 6º ao 11º. O senhor deputado que se abstém, que vota contra, faz favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados, com 28 votos a favor do PS, 15 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e 1 voto contra do PCP.
Passamos agora, então, à votação final global do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, mantenham-se, por favor, como estão. O senhor deputado que vota contra, faz favor de sentar. Senhor...
Votação final global. O projeto de decreto legislativo regional apresentado foi aprovado, com 28 votos a favor do PS, 15 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e 1 voto contra do PCP.